Boa tarde, boa tardinha, boa tarde, gente linda do meu coração, queridas crianças, pais, vovôs, vovós, professores, amigos e familiares. Começa agora mais um programa Lino de Educação para Crianças. Eu sou Rosângela Trajano, professora, escritora, poeta e cuidadora de estrelas. Cuido de estrelas há mais de 20 anos. As estrelas hoje tiveram uma aula passeio de meio ambiente e descobriram que as árvores são amigas e se autoajudam. As árvores podem nos oferecer muitas coisas legais, como sombra e frutos. Então, devemos todos cuidar delas, cuidarmos delas. As estrelinhas já sabem disso e plantaram muitas árvores no céu. Em breve nascerão árvores por todos os cantos. E você, já plantou a sua? Se quiser saber mais curiosidades sobre as estrelas ou sobre mim, escrevam para meu e-mail rosangelatrajano@hotmail.com. E a novidade que eu já venho anunciando faz algumas semanas é que quem desejar as histórias e poemas contados aqui neste programa para dar aulas ou fazer algum trabalho, também pode escrever para mim, solicitando que terei o maior prazer em enviar para vocês. E vamos ao nosso primeiro quadro do programa, nosso momento da historinha. A historinha que eu trago hoje é de minha autoria, intitulada A Menina e o Cajueiro. Senta que lá vem a história. Na minha pequena casa de dois vãos, não tinha vaso em cima da mesa como decoração. O que decorava nossa casa era um cajueiro bem grandão no quintal. Todo mundo que chegava à minha casa ficava espantado com o meu cajueiro. Ele era bem grandão mesmo. Eu tinha orgulho de dizer: é meu amigo, e todos riam de mim. Quem já viu árvore ser amiga de gente? Era assim que pensavam meus familiares e algumas pessoas que visitavam a nossa casa. Eu não sei por que Deus criou cajueiros, mas o meu acho que foi para ser amigo de uma menina que morria de medo das pessoas grandes, porque elas só têm garfos e facas na cabeça. Eu e meu cajueiro éramos um só. Às vezes eu até me sentia uma cajueira. Para quem nunca teve irmãos nem amigos de verdade e precisava conviver com pessoas de mentira, era preciso ter um cajueiro como amigo. Talvez vocês não saibam, mas os cajueiros gostam de conversar de madrugada. E quase todas as noites eu abria a porta da cozinha bem devagarzinho, para não fazer barulho, e ia conversar com ele. Eram conversas meio assim, sei lá, assim, conversas, eram conversas. Aí, quando o dia amanhecia, eu acordava com o grito da minha mãe: dormiu de novo embaixo do cajueiro, Danda? Ela me dava umas palmadas bem fortes na bunda para eu não repetir mais aquilo. Só que eu não suportava a voz do meu cajueiro me chamando de madrugada para ficar perto dele, porque mais medo tinha eu dele adoecer do que de levar umas palmadas de vez em quando. Então, um fazia companhia para o outro. A gente gostava de olhar a lua. Era assim, a gente só olhava, nada mais. A coisa mais difícil do mundo foi quando a vovó morreu. Ela morava bem longe, eu tive que me arrumar às pressas. Nem tive tempo de me despedir do meu cajueiro. Fiquei 3 dias longe dele. Eu chorava a morte da vovó e chorava também a saudade do meu cajueiro. Nunca descobri por que mais chorei de verdade. Quando a gente ama alguém, a coisa mais difícil desse mundo é ficar um minuto longe dessa pessoa. Imagine 3 dias. Cheguei a perguntar ao sol se ele não estava atrasado para seu crepúsculo e à lua se ela não estava com sono. Vovó foi enterrada e eu fiquei feliz com aquilo. Enquanto todos choravam, eu tinha vontade de sorrir. Agora podia voltar para perto do meu cajueiro. Bem, aí meu pai inventou de ficar mais uns dias perto do meu avô. Para acabar com a saudade do meu cajueiro, comecei a desenhar cajueiros de todos os tamanhos na parede da casa da minha avó morta ou da casa do meu avô vivo, como vocês preferirem. Levei uma surra bem boa por riscar as paredes branquinhas da casa dos meus avós. Voltei para casa e a primeira coisa que fiz foi abraçar meu cajueiro. Quer dizer, abraçar parte do tronco dele. Era um tronco bem grosso, ele parecia com raiva de mim. Não aceitou minhas desculpas. E eu, como sabia fazê-lo sorrir, comecei a fazer cócegas em suas folhas. Então, ele sorriu muito, pedindo para eu parar. Certa manhã, a mamãe inventou de fazer uma faxina no meu quarto. Ela pegou meus sapatos pretos que tinham me acompanhado durante anos para jogar no lixo. Lixo? Sim, iam para o lixo. Deixei que ela os colocasse na lata do lixo, mas de noitinha fui lá e tirei meus velhos sapatos pretos. Cavei um buraco embaixo do meu cajueiro e os enterrei lá. Nesse dia eu descobri que podia enterrar tudo embaixo do meu cajueiro e comecei a enterrar a minha tristeza de me achar diferente das outras crianças. Diziam que eu era uma menina muito esquisita. Esquisita, não falava quase nada, não brincava com ninguém, não comia direito e ainda passava horas a conversar com um cajueiro. Podia ser doença? As pessoas grandes inventam doença para tudo. No outono, as folhas do meu cajueiro caíam bastante. Daí eu pegava um saco de estopa e apanhava uma a uma. Depois escondia tudo no porão da nossa casa. Nunca contei isso para ninguém, só para vocês estou contando agora. E não contem para mais ninguém, por favor. Já pensou se descobre que no porão da minha casa está cheio de folhas secas de um cajueiro? Vão dizer que eu sou maluca. E se maluco não fosse chamado de maluco, queria ser maluco mesmo. A gente aprende a gostar das coisas e nem sabe o motivo. Só sabe que gosta. Foi assim que aconteceu comigo. Eu gostava daquele cajueiro por demais. Gostava tanto que eu ficava feliz de verdade nos dias sem sol e sem chuva. Aqueles dias que os meteorologistas não conseguem acertar com o tempo. Como o tempo vai ficar? Era mais ou menos assim. Gostava um tanto de mim, um tanto do papai, um tanto da mamãe, um tantão do meu cajueiro. Eu acho que ele sabia que eu gostava muito dele. Não que eu tenha falado, sempre tive vergonha de falar o que sentia para as pessoas. No dia do aniversário do meu cajueiro, pendurei bolinhas de encher nos seus galhos. Convidei os passarinhos para a festa de aniversário e me vesti de palhacinha. Mas eu não sabia que ele tinha medo de palhaços e o pobrezinho tomou um susto enorme de mim. Um susto tão grande que começou a tossir sem parar. Os pássaros e eu ficamos preocupados, não sabíamos o que fazer. Um pardal desesperado me pediu para eu limpar o rosto e tirar a peruca. Quando meu cajueiro viu que era eu, foi ficando calmo e a tosse diminuindo. O medo é uma coisa meio desconhecida. Quem já viu ter medo de palhaço, vocês podem pensar, mas tem gente que tem medo de muita coisa. Eu conheci uma pessoa que tinha muito medo de comer. O meu cajueiro tinha medo de palhaços e pronto. Era preciso aceitar. Em tempos de cajus, eu só de propósito não chegava perto do meu cajueiro. Morria de inveja daqueles cajus bonitos, cheirosos, enormes. Eu queria ser uma castanha, ser filha do meu cajueiro. As castanhas que cresciam rapidamente pareciam donas do mundo. Ah, eu não ligo, não ligo mesmo. Você não tem seus cajus e suas castanhas? Então fique com eles. E eu me trancava no quarto a querer ler todos os livros do mundo numa só noite de raiva e inveja. Pedi ao papai para fazer um balanço de madeira pendurado no meu cajueiro e passei todas as tardes a me balançar para lá e para cá, cantarolando músicas para ele. Eu me sentia uma cantora famosa. Um dia ele me pediu para parar de cantar. Não aguentava mais a minha voz gasguita. Eu fiquei tão zangada que abandonei balanço, sandálias e tudo mais. Saí andando apressada e tranquei a porta da cozinha na sua cara. Praft! Fiquei de mão do meu cajueiro. Como ele podia dizer aquilo de mim? Como ele ousava reclamar da minha voz? Ele também tinha um tronco tão horrível e eu nunca reclamei. Tinha raízes tão feias e eu nunca falei. Ele era incompreensível ou sincero demais. Seja como for, isso não se faz com um amigo, pensei. Para compensar a sua falta, diante de mim, meu cajueiro começou a chorar todas as madrugadas. Um choro que iniciou baixinho, depois foi aumentando, ficando alto por demais. Eu cobria minha cabeça com um travesseiro, mas aí era que ele gritava para valer. Não aguentei mais, a saudade também já tinha comido parte do meu pé direito. E se eu continuasse daquele jeito, ia desaparecer em breve. Abri a porta devagarzinho e lá estava ele no meio do quintal, Lindo, parecia o dono do mundo. Sorrimos um para o outro e eu corri para abraçá-lo diante do olhar da cerca do meu quintal. Quando se tem um amigo de verdade, não precisamos fazer muitas perguntas sobre a vida. Não sei se isso é bom ou ruim, porque a única coisa que me intrigava no mundo inteiro era essa história de que criança não sabe de nada. Eu me sentia a menina mais sabida do mundo. Eu sabia onde moravam as estrelas e onde o sol dormia. Eu sabia onde os vagalumes brincavam e onde os pássaros escreviam poesias. Ninguém sabia que eu e meu cajueiro brincávamos de escolinha todas as tardes e que eu sempre ganhava dele nas contas de matemática. O mar é enorme, diziam as pessoas para mim, mas eu sabia que a maior coisa do mundo era o meu cajueiro. As pessoas não dão muita importância para um cajueiro, só quando ele dá muitos cajus gostosos para elas chuparem. Fora isso, um cajueiro é apenas um cajueiro, uma árvore como outra qualquer. Mas assim como as pessoas não são iguais, eu sabia que as plantas tinham cada uma algo que as diferenciava das outras. O meu cajueiro tinha mania de dormir à tardinha e acordar no meio da madrugada, com medo do escuro. A mamãe costumava apagar a luz do quintal para economizar energia. Isso era horrível nas noites sem lua cheia. O meu cajueiro entrava em pânico na escuridão. Sorte dele que de vez em quando apareciam bons vagalumes e iluminava tudo. Eu gostava muito de desenhar gatos sorrindo. Meus gatos eram todos pintados de preto. O meu cajueiro não entendia porque eu só tinha gatos pretos nos meus desenhos e me criticava. Mas eu continuei sempre a desenhar gatos pretos. O meu cajueiro dizia também que gosto não se discute. Se eu queria desenhar gatos pretos, que desenhasse. A gente faz melhor quando faz o que gosta, dizia ele. Tem planta que a gente compra para plantar e ficar bonita. Tem planta que a gente ganha e tem outras que nascem no nosso quintal, assim do nada. Essa é a história do meu cajueiro. Ele não foi comprado, não foi presenteado, simplesmente nasceu ali. Mas e se ele tivesse vontade de conhecer outros locais, outras meninas, viajar, nadar? Eu tinha meus pés e minhas pernas que me levavam para conhecer o mundo todos os dias, mas meu cajueiro não podia andar. Perguntei a ele se tinha vontade de conhecer alguma coisa e fiquei espantada com a sua resposta: quero conhecer-me. Ora essa, e você não se conhece? Perguntei-lhe. Ele me disse que não muito. Achei aquilo tão estranho que toquei nele para ver se ele estava com febre. Foi quando encontrei o primeiro cupim dos milhões que estavam tomando conta do meu cajueiro. Chamei papai e mamãe, pedi pelo amor de Deus que eles chamassem o médico para tirar aqueles cupins do meu cajueiro. Mamãe disse que não era médico, mas biólogo. Seja como for, médico ou biólogo, chamem alguém para tirar esses cupins do meu cajueiro, por favor. Vou lhes contar um segredo. Até hoje penso que aquilo foi invenção de papai e mamãe, porque eles nunca chamaram ninguém para matar os cupins que estavam comendo meu cajueiro por dentro. Coitada, estava ficando oco. Por sorte, ainda não tinham chegado ao seu coração, mas já tinham comido seu cérebro e ele nem me reconhecia mais. Para ele, eu não passava de uma estranha. Fui vestida de tristeza naquele dia. Meu cajueiro esqueceu de mim. Chorei todas as minhas lágrimas e depois as que me emprestaram os pássaros. Eu olhava para o meu cajueiro e ele olhava para mim quieto, sem nem balançar um galho sequer. Todas as noites rezei a Deus para curar meu cajueiro e todos os dias pedi ao papai e à mamãe para salvarem meu cajueiro. E todos os dias eles me prometiam que iam fazer alguma coisa. Nunca faziam, nunca fizeram. Eu ia à escola e ficava contando as horas para voltar para casa rapidamente. Só queria ficar perto do meu cajueiro. Naquela manhã eu completava 10 anos de idade. Estava ficando uma mocinha, disseram. A aula terminou e corri para ver meu cajueiro. Abri a porta da minha casa e encontrei um machado encostado à cerca da lenha, à cerca de lenha. Pedaços de tronco do meu cajueiro arrumados de um lado e suas folhas verdes e secas espalhadas por todo o quintal. Morri? Não, não, não morri. A gente pensa que vai morrer quando perde alguém que ama, mas não morremos. Nós não morremos, a gente nasce para outro sol, viva a espera de um novo amigo. E a única coisa que faço é pintar cajueiros para meninos e meninas abaixo de 50 anos. Fim por fim, história escrita e contada por mim. Então, vocês gostaram da historinha? Vocês gostam de árvores? Vamos falar um pouquinho sobre a importância das árvores. As árvores servem de abrigo para uma série de animais. Também servem de abrigo para uma grande quantidade de seres vivos. Muitos animais fazem morada nesses locais, como as aves, os passarinhos. Elas capturam o gás carbônico da atmosfera, funcionando como reservatórios de carbono. Fornecem alimento para vários organismos vivos, inclusive os seres humanos. Ajudam a evitar a erosão do solo. São responsáveis por melhorar a umidade relativa do ar devido à evapotranspiração. As árvores das florestas liberam grande quantidade de água por evaporação, ajudando na formação das chuvas e regulação do clima. Fornecem sombra que ajuda a reduzir a temperatura do ambiente. Para a humanidade, elas fornecem madeira, que é usada como matéria-prima para a construção de móveis e casas. Fornecem celulose, que é usada na fabricação de papel. Algumas apresentam componentes importantes que podem ser utilizados na fabricação de medicamentos e de cosméticos. Ajudam a barrar ruídos, sendo importantes nas áreas urbanas. Percebemos, portanto, que as árvores são essenciais para o nosso planeta. Sendo assim, é fundamental preservá-las, estimular campanhas de reflorestamento e também ensinar as pessoas sobre a importância desses seres vivos por meio da educação ambiental. As árvores são o maior patrimônio ambiental que existe nas cidades, pois elas abrigam os pássaros que espalham as sementes e comem os insetos. Elas dão sombra e diminuem a temperatura. E aí fica bem mais gostoso andar pelas ruas. Você pode caminhar pelas calçadas, praças e parques, divertir-se e ser mais saudável. Caso também na sua casa haja uma árvore, ela protegerá a sua pintura da luz forte do sol, o que a conservará mais bonita e evitará que tenha de ser pintada com mais frequência. Além disso, a sombra dessa árvore poderá deixar mais fresco também o asfalto em frente da sua casa. Se for uma árvore da qual caiam folhas e flores, você vai ter um trabalhinho para limpar o telhado, o chão e as calhas. Mas faça isso com prazer, pois em compensação, com isso a árvore se renovará e mais benefícios trará. Agora, se você tiver um quintal, melhor ainda, poderá plantar nele uma árvore frutífera, assim como a minha, assim como o meu cajueiro, e terá frutos gostosos para apanhar com a mão em determinadas épocas do ano. Mas se seu pai construir em todo o terreno da casa, daí não sobrará espaço para plantar nele uma árvore. Então é bom lembrar de que é importante um quintal sem cimento ou piso. Ah, isso também vai ajudar a não aumentar as enxurradas nas cidades, pois uma parte da água da chuva ficará na terra que abriga também a sua árvore. Lembra daqueles dias bem secos, em que às vezes até o seu nariz sangra por causa da secura? Pois é, as árvores ajudam ainda a aumentar a umidade da cidade, pois quando transpiram, liberam água para o ambiente. Além disso, elas tiram do ar a poeira e o excesso de carbono que o poluem. As árvores embelezam as nossas cidades e nos dão a sensação física e psicológica de bem-estar, que é quando percebemos a natureza e nos sentimos bem. Porém, não basta plantar árvores na calçada, elas precisam também de ser cuidadas. Ah, e quando alguém for cuidar dela, pode ser que tenha que cortar um galho ou um ramo seu. Isso se chama poda e é algo benéfico para ela. Mas repare bem, a poda exagerada pode causar mal para a planta e, portanto, deve ser evitada. Então, gente, ficamos por aqui. A historinha de hoje tomou todo o nosso horário do programa, mas eu queria muito, muito mesmo contar essa história para vocês da menina do cajueiro. Então, eu estou me despedindo. Beijo grande, feliz tarde de sábado, feliz domingo. Amo vocês. Beijo para minha mamãe, para minha amiga Cleide Paiva, Vicente Serra Nova, para todas as pessoas que me ouvem na Rádio Liberdade. E nos vemos no próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Amo vocês. Beijo, beijo.